em África, né?
Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. RDP África. Bom dia, são 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Notícias com João Pereira da Silva.
Mais de 83 mil pessoas fugiram da violência armada nos distritos de Ancoabe e Chiúre, em Cabo Delgado, desde o passado mês de junho. São números do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Ouvido pela RDP África, Sérgio Dinoy, coordenador da OCHA em Moçambique, explica que o alastrar dos ataques tiveram igualmente impacto na província vizinha de Nampula.
A violência teve também um efeito na província de Nampula, onde chegaram mais ou menos 23 mil pessoas do total os deslocados. Claramente, as pessoas deslocadas se encontram em condições humanitárias muito difíceis e, até hoje, os diferentes parceiros humanitários têm apoiado cerca de 29 mil pessoas com assistência multissectorial específica.
A insegurança não permite fazer chegar ajuda humanitária à região, o que pode agravar esta situação.
Claramente, abrigo, alimentação, saneamento da água, higiene, proteção, artigos não alimentares, dada também a natureza da crise.
Sérgio Dinoy, coordenador da OCHA em Moçambique, ouvido pela jornalista Carla Henriques. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, mais de 83 mil pessoas fugiram da violência armada em Cabo Delgado, nos distritos de Ancoabe e Chiúre. Ora, em Maputo foi lançado o projeto Resistência e Afirmação Cultural. É um projeto que se propõe recriar e incubar projetos culturais dirigidos por mulheres nos Palop e Timor-Leste. Orfeu de Sanzboa.
É uma iniciativa com claros objetivos em nome do resgate das diversas manifestações culturais que se vão perdendo com o tempo desde a era colonial, explica a ministra da Cultura e Turismo de Moçambique, Eldevina Materula.
Visa realizar investigações e recriações contemporâneas, manifestações artísticas que ocorrem durante o processo de libertação colonial nos países africanos de língua oficial portuguesa.
O projeto Resistência e Afirmação Cultural tem a sua razão de ser, enaltece o embaixador de Portugal em Moçambique, António Costa Moura.
O meu desejo é que não só sejamos capazes de, em conjunto, nos congratularmos por um levantamento sério daquilo que se passou, mas que tenhamos também o engenho e a arte de pegar nesse trabalho e de o pôr ao dispor das gerações futuras.
O cineasta Sol de Carvalho, diretor de projetos, não tem dúvidas da sua importância.
Por isso, essa ideia de resgatar esse processo. Decidimos fazer a proposta que pudesse fazer um resgate dessas manifestações.
O projeto Resistência e Afirmação Cultural vai abarcar, entre outros, mulheres em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, incluindo Portugal, e vai vigorar nos próximos 2 anos e tem o financiamento da União Europeia.
Terminou ontem a 9ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe. Isto depois de um mês de várias atividades e iniciativas culturais promovidas em todo o arquipélago. A cerimónia de encerramento foi presidida pelo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus.
Há um mês que nós estamos no centro do mapa da cultura da lusofonia e da lusofonia africana, sobretudo. E, naturalmente, que é um momento alto da cultura. E, como eu digo, a cultura é algo de tão vivo, de tão intrínseco à própria condição humana, que todos nós temos que entender que a cultura é uma coisa viva que é feita por nós todos. Governo, mas as pessoas, cada um de nós.
Para o patrono da Bienal, João Carlos Silva, esta iniciativa tem sinal positivo.
É um balanço interessante, positivo, porque conseguimos juntar, congregar, não só na Cacau, mas noutros lugares do país, santomenses de todas as cores políticas, de todos os credos, de todas as filosofias, de todos os digamos, a origens de todas as sensibilidades que quiser.
Correu ontem o pano sobre a nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé. Começaram a circular os novos comboios de passageiros no caminho de ferro de Luanda. As novas composições vão permitir o aumento das frequências diárias para 22 e transportar cerca de 13 mil passageiros, agora com um novo horário.
A introdução desse novo material é uma mais-valia na medida que vai permitir, por cada composição, transportar cerca de 700 passageiros e são composições mais silenciosas, mais confortáveis, mais rápidas, permitem um melhor embarque e desembarque de passageiros, mais rápido também. Isso vai proporcionar a melhoria dos serviços de uma forma geral.
Augusto Osório, dos Caminhos de Ferro de Luanda. A secretária-geral da União dos Trabalhadores de Cabo Verde exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais na ordem dos 5,5%.
Entendemos que o governo pode perfeitamente dar um sinal de 5,5%, porque o governo é o maior patronato do país, emprega maior número de funcionários públicos e o privado absolutamente não faz nada se o governo não der um sinal.
Joaquina Almeida está também preocupada com a sustentabilidade do Instituto Nacional de Previdência Social.
A reposição do dinheiro extraído dos cofres do INPS para acudir os necessitados durante a pandemia não está a ser falado. Não pode ser. Há que repor o dinheiro que foi retirado. Também preocupa-nos as aplicações no estrangeiro com o dinheiro do INPS.
Joaquim Almeida, líder da maior central sindical de Cabo Verde. Eu recordo que amanhã vai reunir na capital de Cabo Verdeana, na cidade da Praia, o Conselho de Concertação Estratégica, altura em que certamente estas questões serão levantadas. Foi dominado o fogo de Silves no Algarve e a Autoestrada do Sul está reaberta. Apesar de dominado, o incêndio de Silves ainda vai dar muito o que fazer, diz o comandante operacional José Costa, da Proteção Civil.
O incêndio neste momento encontra-se dominado, embora com os meios posicionados na consolidação de todo o perímetro de trabalho que se vai manter durante todo o dia e possivelmente até o dia de amanhã. Estão no local 204 veículos, 597 operacionais e estão mobilizados 9 meios aéreos.
Está dominado o incêndio em Silves. Na Senhora da Serra, em Santa Marta de Penaguião, continua ainda ativo o incêndio, que é de resto o último, o único ativo a esta hora em Portugal. Já está nas livrarias Mulheres, Artes e Ditadura. Ora, diálogos interartísticos e narrativas da memória. Assim é que está certo o título completo deste livro. É um livro que resulta do projeto de um grupo de investigadoras da Universidade do Minho sobre a relação das mulheres com a produção artística durante o período da ditadura. Margarida Vaz.
Mulheres, Artes e Ditadura, Diálogos Interartísticos e Narrativas da Memória reúne, entre outros, textos de uma conferência organizada por um grupo de investigadoras da Universidade do Minho. O livro divide-se em duas partes.
O livro faz uma compilação de uma seleção das conferências e das palestras que foram realizadas durante esta conferência que tivemos em novembro. E uma segunda parte deste livro é precisamente intitulada Entrevistas e depoimentos.
Ana Gabriela Macedo, uma das autoras do livro Mulheres, Artes e Ditadura, realça que a mais-valia foi incluir as entrevistas realizadas a diferentes artistas.
Achamos que dava um outro toque e que se prende com essa outra vertente do nosso trabalho, do projeto, que foram estes tais diálogos interartísticos que nós quisemos trazer a lume, ora, como um reflexo olhando para a ditadura, ora, artistas mais jovens que pensam sobre questões que têm a ver com a questão dos anos da ditadura em Portugal.
No conjunto de entrevistas inclui-se a de Carmen Dolores. Ana Gabriela Macedo, uma das coordenadoras do projeto, apresenta outros exemplos.
Uma entrevista feita por mim com a Márcia Oliveira à Mónica de Miranda, intitulada Uma Geografia dos Afetos. Uma imagem dela foi o nosso cartaz de divulgação de todos os eventos, que realmente é ilustrativa do projeto.
Mulheres, Artes e Ditadura, Diálogos Interartísticos e Narrativas da Memória é uma reflexão coletiva sobre a presença feminina no meio artístico durante a ditadura.
Da autoria de investigadoras da Universidade do Minho, o livro já está nas livrarias.